que abastece aqui a capital e a região metropolitana. O nível desse rio subiu intensamente, mais de 2 metros, provocando o transbordamento e também alagamento de ruas e avenidas. Aquela chuva, portanto, que estava ali na região da Zona da Mata, está se espraiando, na Zona da Mata Mineira, se espraiando por outros estados, aqui pelo território fluminense, e toda a preocupação agora fica concentrada principalmente na região serrana e também no norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro, ao longo das próximas horas e também ao longo do final de semana. Por enquanto, nenhum registro de vítima fatal, mas infelizmente o histórico por aqui, viu, Cine, tem sido justamente esse. Chuva, quando mais intensa, acaba provocando vítimas parciais e vítimas fatais no território fluminense. Uma história que se repete a cada verão, a cada temporada de chuva, viu, Cine?
Exatamente. Teve situação crítica também em Barra Mansa, né, Viga?
Exatamente, em Barra Mansa, no sul do estado do Rio de Janeiro, ruas e avenidas viraram rios a céu aberto, porque o Paraíba do Sul, como eu estava dizendo agora há pouco, subiu muito, subiu 2,3 metros. E aí as imagens falam por si só. Não só vira um rio a céu aberto, mas com uma correnteza, com uma força intensa, deixando pessoas ilhadas, também desalojadas e desabrigadas. A situação, de momento, é delicada. E a perspectiva, como eu disse, é de mais chuva para essa região do Rio de Janeiro. Sul fluminense, ali a chamada Costa Verde, Mangaratiba, Angra dos Reis, que tem um histórico de muita chuva. E até na região metropolitana a perspectiva é de mais chuva. E há regiões na Baixada Fluminense onde a chuva do começo da semana, de domingo para segunda, ainda não foi totalmente superada. Tem muita gente até hoje ou fora de casa ou retirando lama e destruição de dentro de suas casas, apartamentos, residências e também ruas, meu caro Cine.
Muito obrigado pelas informações, Rodrigo Viga. A gente vai trazer mais informações ao longo dessa edição do Jornal da Manhã sobre a previsão do tempo e também os temporais que atingem várias partes do país. Mas agora eu quero falar um pouquinho do secretário do Tesouro, Rogério Seron, que acredita não haver sentido em uma compensação aos empresários pelo fim da escala 6x1. Alan Gani, e aí, meu amigo?
Pois é, não faz sentido mesmo, porque seria criar um problema adicional. O fim da escala 6x1, se ela vier acompanhada do aumento da produtividade, aí é ótimo, né? O trabalhador trabalha menos, a empresa lucra mais, mas, por enquanto, não é o cenário que se aponta, porque a produtividade no Brasil é muito baixa. Então, o fim da escala 6x1... como aumentaria o custo da hora trabalhada para a empresa, o que, que aconteceria? A empresa aumentaria o preço dos bens, do serviço, que provocaria inflação, ou demitiria os funcionários, gerando desemprego. Aí, o pessoal, né, da política acaba tendo algumas brilhantes ideias aqui, entre as... Bom, vamos compensar então...
Com a exoneração.
Então, só que a exoneração significa desoneração.
Oh, perdão, desoneração.
Desoneração, só que significa...
E exoneração do quê? Da folha de pagamento, mas exonerar é funcionário público. A desoneração da folha de pagamento.
Aí, Evandro, veja, mas é uma oneração para quem? Para o trabalhador, para a sociedade. Porque a desoneração da folha significa que alguém vai pagar essa conta. Quem é que vai pagar a conta? A mesma turma de sempre, eu, você, a audiência que nos assiste.
Ou seja, fica um ciclo,
exatamente,
né, que não muda, porque no fim das contas vai acabar caindo sobre essas pessoas que de alguma maneira teriam algum benefício com a escala 6x1.
Exatamente. E depois, o que é pior, é muito difícil você tirar um subsídio aqui no Brasil. Uma vez que você deu o subsídio, a empresa está acostumada ao subsídio, o setor se acomoda em cima daquele subsídio e você não consegue tirar, o que é pior. Aí vários setores vão falar assim: opa, mas eu também tenho um custo com pessoal muito elevado, eu também preciso de um subsídio. E aí todo mundo começa a bater na porta do governo, do Congresso também, pedindo subsídio. Então a gente já viu isso no passado, então nesse sentido aí o secretário está correto, seria criar um problema adicional.
Agora, Langani, deixa eu só trazer as aspas aqui do secretário Rogério Seron. O direito do trabalhador não pertence, na minha opinião, a ninguém a não ser ao próprio trabalhador. Então não tem ninguém que tenha o direito de ser indenizado para que o trabalhador possa ter uma jornada mais digna, é o que diz o Rogério Seron. Mas eu já vi também algumas críticas de pessoas que defendem a escala 6x1 e críticas àqueles que hoje apontam dados atrás de dados sobre os prejuízos que essa escala provocaria, trazendo outros momentos da economia brasileira, a época do Plano Real, ou até mesmo quando as regras do CLT foram implantadas, dizendo que naquela época os empresários também criticaram bastante, os setores bateram muito nessas medidas e que depois elas foram bem acomodadas na sociedade brasileira. Isso não poderia acontecer também com a escala 6x1?
Pode, a gente é exatamente onde que ela vai dar, né? Então, assim, a gente pega e faz uma análise à luz dos dados que a gente tem. Então, baseado nos dados que a gente tem, a produtividade é muito baixa. Então, esse que é o grande problema, né? Então, eu não consigo garantir esse aumento da produtividade, porque, pelo contrário, né? Nos últimos anos, a produtividade em alguns setores até decresceu, Evandro. Sim. Então, este que é o risco. Agora, é verdade o que você falou, mas desde que seja uma mudança paulatina, algo que seja natural, de baixo para cima, e não algo que o governo vai lá pela lei impõe, né? Geralmente, quando o governo impõe alguma coisa, aí dá problema, porque é uma interferência no equilíbrio, nos mecanismos de preço.
Valeu, meu amigo.
Ações sobre aquele caso de latrocínio da jovem que tentou se defender dos criminosos usando um spray de pimenta. A polícia prendeu o último envolvido nesse caso, que aconteceu em Sapopemba, na zona leste de São Paulo, e foi em novembro do ano passado. David Diogo, ao vivo com as informações, um caso bastante emblemático, né, David? A gente estava falando aqui de uma tentativa da pessoa se defender e que, infelizmente, o que era um roubo terminou como latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. E agora você traz essa informação da prisão do último suspeito. É contigo.
Exatamente, Beatriz. A polícia prendeu esse último suspeito ali na região da zona leste da capital paulista, a mesma que esse crime bárbaro aconteceu em novembro do ano passado. Esse suspeito de 26 anos é apontado pela Polícia Civil daqui de São Paulo como o articulador do latrocínio. Esse crime bárbaro envolveu outros suspeitos, inclusive dois deles foram presos no mesmo mês em que aconteceu o crime. Um foragido estava na Bahia e o outro, Lucas, né, que foi também preso aqui em São Paulo. Durante essa prisão desse suspeito, o último desse crime, os agentes apreenderam três aparelhos celulares que serão encaminhados para a perícia. Além dele, um outro detido também estava ali na região, ele não tem participação direta com esse crime, né, que vitimou Beatriz Munhoz, de 20 anos, mas era um dos integrantes da quadrilha que mantinha um esquema focado em atrair vítimas para locais prediletos ali, né, ou pré-definidos deles, fingindo interesse em negociar produtos negociados pela internet. Vamos lembrar aqui que esse caso foi essa venda de um drone negociado via internet pela jovem de Sorocaba, interior paulista. Ela estava acompanhada do pai e do namorado quando aconteceu. A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança da região. Um dos suspeitos utilizava ali uma bolsa térmica vermelha semelhante à de entregadores de aplicativo. Ele vai até o carro, a Beatriz tenta se proteger ali com um spray de pimenta, reagindo é quando ele saca a arma e atira na cabeça da jovem. Beatriz, como eu disse, uma jovem estudante, esse latrocínio, roubo seguido de morte, que comoveu todos nós daqui de São Paulo. Eu volto com vocês aí no estúdio. A polícia, só para encerrar, ela encerra as investigações.
Muito obrigado, David e Diogo. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teve um jantar ontem com o presidente Lula. Vamos falar um pouquinho sobre isso com a nossa Danúbia Braga, que vai trazer as informações sobre esse encontro. Conta aí, Danúbia, bem-vinda.
Oi, Cine. A gente tem informações, uma apuração do nosso colega Igor Damasceno, de que esse jantar foi até altas horas da noite, viu? E durante, então, esse evento ali, a conversa rendeu e que o presidente Lula teria convencido, então estaria tentando, na verdade, convencer Haddad a disputar, sim, o governo do estado de São Paulo, de que seria importante esse movimento aqui no nosso estado. E que ele não estaria disposto a retroceder, mas também precisa definir o quanto antes vai deixar o Ministério da Fazenda, porque ele precisa ser escalado na comitiva que vai para os Estados Unidos o quanto antes. Então, a informação é que ele teve essa conversa mais uma vez, tentando ali ser convencido pelo presidente a disputar o governo do Estado de São Paulo, e que isso precisa ter essa definição para que essa questão da comitiva seja feita da forma mais rápida possível. Bom, aliam que aqui no governo do Estado de São Paulo pode justamente fortalecer o PT no maior colégio eleitoral do país. A gente vem acompanhando toda essa questão envolvendo aí Haddad. Ontem, mais cedo, antes do jantar, ele disse que não tinha sido convencido a disputar o governo. Aí perguntaram, tá, mas então qual o teor desse jantar? Qual é o rumo que essa conversa deve tomar durante o jantar com o presidente Lula? E aí ele chegou a dizer para os jornalistas, olha, não posso ser ali deselegante e adiantar o teor do que vai acontecer nessa conversa com o presidente Lula. Fato é que tivemos então essa apuração do nosso colega Igor Damasceno, de que o jantar foi até altas horas da noite, que teria sim tentado, o presidente Lula teria tentado convencer mais uma vez Fernando Haddad à disputa pelo governo aqui do estado de São Paulo. É claro que é uma informação mais do que importante que a gente vai seguir acompanhando. Volto com você.
Valeu, Danúbia. Um abraço para você. Vamos conversar um pouquinho aqui com os nossos comentaristas sobre esse encontro, então. E está tudo muito em volta de Haddad, né, Lucas Berreiro? Uma insistência para que, de alguma forma, Haddad se coloque nesse pleito, ou sobre como o presidente Lula forçaria o ministro Fernando Haddad a concorrer ao governo de São Paulo, o que pode, de certa forma, queimar esse cartucho, porque Tarcísio de Freitas está muito bem avaliado aqui. Será que há muita discussão para pouco movimento em torno de Haddad, hein, Lucas Berreiro?
Evandro, é uma missão inglória, né? Você ser um candidato do PT ao governo do estado de São Paulo. O PT nunca conseguiu vencer nenhuma eleição para o governo de São Paulo. É muito difícil. Isso porque o interior de São Paulo não gosta, não vota, se recusa a apoiar qualquer iniciativa petista. São Paulo é um estado exemplo para o resto do Brasil nesse sentido. Claro, nós cometemos muitos erros, já elegemos pessoas da pior estirpe, isso é fato. Mas também é inegável que São Paulo é a locomotiva do Brasil, e isso tem um motivo, é um estado muito bem sucedido. E vejam que interessante, um local tão bem sucedido se recusa a votar no PT. A gente analisa isso através de pesquisas, quando a gente percebe, principalmente no Nordeste, tá? A gente vê isso, né? O Nordeste que é reduto eleitoral do PT, mas quando índices de educação vão melhorando aqui e ali em determinados municípios, eles param de votar no PT. Por quê? Porque aquelas pessoas vão ficando mais bem sucedidas, se sentem mais independentes e param de votar no PT. Então, sim, é uma missão inglória que muito provavelmente o Haddad vai perder vergonhosamente. O Tarcísio de Freitas, além de tudo isso que eu falei, ele é o franco favorito para vencer a reeleição, né? Um governador que tem aprovação, que está em primeiro, disparado em todas as pesquisas. Então, o PT sente que tem a de lançar um candidato apenas para cumprir tabela, porque sabem que isso não vai... E o Haddad, por outro lado, não quer entrar numa batalha somente para perder, né? Então fica esse balanço de contrapesos aí. Qual será a vontade que vai se prevalecer? Vai ser a do Fernando Haddad ou vai ser a do Partido dos Trabalhadores?
Lembrando que isso tudo fica muito evidente por meio das pesquisas eleitorais e do rito no próprio Brasil de tradicionalmente reeleger cargos a executivo. Então, Tarcísio de Freitas tem sim uma vida muito fácil nesse processo de reeleição para o governo do estado de São Paulo. Mas por que que o governo do PT insiste em ter um nome de peso, entre aspas, aqui para esse processo eleitoral, mesmo sabendo que a chance de perder é muito grande? Por conta do palanque, né, Mota? E aí, sem Haddad, se de fato ele não for convencido a queimar esse cartucho, qual pode ser a saída de Lula para ter aqui um palco onde subir e dialogar com os eleitores no estado de São Paulo, na sua avaliação?
É uma pergunta difícil de responder, Bia. Aparentemente alguém terá sacrifício. Difícil de disputar a eleição contra Tarcísio. Qual a importância de ter alguém disputando essa eleição? Como você disse, uma dessas vantagens de uma campanha é ter um palco para subir, fazer discurso, se vangloriar de ter feito isso ou aquilo. O problema é se o candidato for o atual ministro da Fazenda. Ele não tem exatamente muita coisa da qual se vangloriar. Inclusive, ele foi alvo de alguns dos melhores memes que a internet já produziu, associando o ministro à obsessão do governo de cobrar impostos. Esse governo foi responsável, do ponto de vista de impostos, por algumas medidas absolutamente desastrosas. A última veio há poucos dias. Foi um aumento brutal no imposto de importação de peças usadas em equipamentos eletrônicos. Por exemplo, CPUs, placas de vídeo, placas-mães usadas, são componentes essenciais para a montagem de computador. Elas tiveram alíquota aumentada de 0 a 2% até 20%. Imagina a geração Z ligada em eletrônico votando em alguém assim.
Vamos agora atualizar você sobre a previsão do tempo para Minas, para São Paulo, Rio de Janeiro, estados que estão em alerta por conta dos temporais, mas também para o Brasil todo. A Camila Yunis já está aqui conosco para trazer já uma prévia do fim de semana ou é mais depois, Camila?
Não, já vamos agora, durante essa entrada, falar dos próximos dias. Antes, vamos falar também, Bia, sobre o volume de chuva previsto para algumas capitais. Olha só, essas são as capitais que devem ter os maiores volumes no dia de hoje. Então, Belo Horizonte, puxa, que está nessa rota dos temporais, 60 milímetros. Salvador, onde essas precipitações começam a ganhar força, cerca de 35 milímetros. Não é um volume tão grande assim, mas ele deve subir nos próximos dias. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa de chuva, porque já adianto, olha aqui, ele está praticamente todo em azul, mas aumenta as áreas em que o tempo fica mais firme, com destaque aqui para áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Tem uma alta pressão lá na região sul que vai mantendo o tempo mais firme. As temperaturas ficam mais elevadas, mas na região serrana, como a gente falou, Bia, a condição é de temperaturas mais amenas, amanhecendo ali com cerca de 5 graus Celsius na região serrana do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. Mas o destaque continua sendo as precipitações, chuva forte em áreas de Minas Gerais, litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e também em áreas do Nordeste, oeste da Bahia, sul do Piauí e também do Maranhão. Agora, vamos saber como fica o fim de semana aqui em São Paulo. Na sexta-feira, no dia de hoje, olha só, a máxima não sobe tanto, em torno de 24 graus.
Tá friozinho hoje, né?
Tá até friozinho.
A gente sai bem cedinho de casa pra vir aqui pra Jovem Pan, tava gelado.
É, eu tava até com a minha blusinha aqui agora há pouco. Não, vai dar pra tirar a blusa, 24 graus não vai estar tão frio assim, vai estar tranquilo. E tem condição de chuva ao longo do dia, aquela chuva que vem, que para, pode engrossar um pouquinho ao longo da tarde, o sol deve aparecer, mas também tem condição de chuva. Só que essas precipitações vão diminuindo no final de semana. No sábado, máxima de 25 graus e no domingo, máxima de 24 graus. A temperatura fica mais ou menos do mesmo, o volume de chuva diminui. Isso aqui na capital paulista. Vamos para a capital fluminense? Lá no... Olha só, a gente tem 65 milímetros quase de chuva para o dia de hoje. Vai ser uma chuva forte, volumosa, com potencial para causar transtornos, viu, Bia? Mas olha só a temperatura.
Não baixa.
27 graus, não baixa. É. No sábado, máxima de 28, no domingo também. Só que por lá, a chuva vai diminuindo também, o sol volta a aparecer no Rio de Janeiro. Esse é o cenário que a gente tem para essas duas capitais no final de semana. Então, a chuva diminui aqui na cidade de São Paulo, Bia.
Ainda bem, ainda bem. O copo meio cheio sempre, otimismo.
É isso.
E depois a gente vai atualizando mais a situação de Minas,
exatamente.
Né?
Lembrando que, em Juiz de Fora especificamente, a chuva deve dar uma diminuidinha no fim de semana, mas nessa sexta ainda tem condição de precipitações mais elevadas.
É, a gente está atento. Obrigada, Camila. Até mais.
E a secretária de Estado dos Estados Unidos, Hillary Clinton, depôs ontem sobre o caso de escândalo sexual de Jeffrey Epstein. Eliseu Caetano, o que que ela disse, hein, meu amigo?
Ela disse que a gente já esperava, Cine, que nem ela, nem o marido, o ex-presidente Bill Clinton, tem a ver com esse assunto. Ela disse que não conhecia Jeffrey Epstein, que nunca esteve com Jeffrey Epstein, que só soube da existência de Jeffrey Epstein depois que o caso ficou famoso no mundo inteiro. Esse caso onde o americano foi acusado de ser o líder, o chefe de uma quadrilha de tráfico sexual de mulheres que aconteceu durante muitos anos, e não apenas aqui nos Estados Unidos, mas em outros países do mundo, envolvendo pessoas muito importantes, como políticos, celebridades, cientistas. Ela deu depoimento ontem, direto da casa dela em Nova York. Foi um depoimento feito virtualmente, portanto ela não viajou até a capital americana, Washington DC, para participar do depoimento de maneira presencial. Esse depoimento foi dado ao Congresso dos Estados Unidos. Cine, muito bom dia para você, para a Bia e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. E daqui a pouquinho, a partir das 10 horas, pelo horário local aqui da costa leste americana, quem deve prestar depoimento é o marido de Hillary Clinton, Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos. Ele também vai ao T da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que investiga o caso do financista Jeffrey Epstein e os laços dele com figuras públicas, incluindo líderes políticos, já que Bill Clinton aparece em diversos registros ao lado de Jeffrey Epstein. Esse depoimento está previsto para acontecer de forma presencial, diferente do da esposa dele, do de Hillary Clinton, que foi virtual, que foi online, lá na capital americana, em Washington DC. Claro, nós vamos acompanhar aqui ao longo da programação da Jovem Pan. O depoimento de Hillary ontem durou aproximadamente 7 horas. Como eu disse, foi a portas fechadas, ela estava em Nova York, e o arquivo desse depoimento virtual não vai ser divulgado à imprensa. A gente vai seguir acompanhando essa e outras notícias importantes dessa sexta-feira, e eu volto ainda ao longo dessa edição do Jornal da Manhã. É com vocês no estúdio.
Volto ao longo da edição, não. Eu quero que você fale agora para mim sobre a crítica dos democratas à Casa Branca de que ela estaria dificultando o acesso aos dados de Jeffrey Epstein, das informações do caso, meu amigo.
Exatamente, essa é uma outra questão, Cine, que segue levantando muita, muita discussão, muito debate por aqui. O deputado, o Jamie Raskin, que é do estado de Maryland, fica ali do ladinho da capital americana, Washington DC, e é um membro considerado muito influente da Comissão Judiciária da Câmara dos Representantes, acusou a administração do presidente Donald Trump de impedir o acesso a documentos e também a detalhes relevantes relacionados ao caso do bilionário Jeffrey Epstein. Mesmo caso que Hillary depois ontem, Hillary Clinton, e hoje vai depor o ex-presidente Bill Clinton. Aliás, vários documentos, fotos, vídeos relatam, mencionam o nome do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E por isso, segundo o parlamentar, o governo estaria ocultando registros que poderiam lançar luz sobre possíveis conexões ou referências a Trump nos arquivos do financista Jeffrey Epstein. O Raskin, ele afirmou que é essencial que o comitê tenha acesso irrestrito a todos os documentos para avaliar de forma completa qualquer menção ou influência que possa ter ocorrido, não apenas partes filtradas que favoreçam uma narrativa política. Ele ainda acusa a Casa Branca de filtrar, portanto, Cine, Bia, o material que foi divulgado pelo Departamento de Justiça, e segundo ele, isso está dificultando a revisão completa que está sendo feita pelo Congresso dos Estados Unidos. Em resposta, no início da manhã dessa sexta-feira, a Casa Branca negou que esteja ocultando as informações e afirmou que todas as divulgações seguem as normas legais e os trâmites de liberação determinados pelos respectivos tribunais. Assessoras do presidente também ressaltaram que ele negou qualquer envolvimento e que eventuais menções nos arquivos não implicam em uma conduta imprópria. Esse debate, sim, ele volta à tona aqui nos Estados Unidos e a cada semana com mais força e com mais velocidade, agora ganhando corpo como discussão no Congresso americano. Os deputados e senadores querem entender melhor esse caso, como ele foi conduzido, como ele foi investigado, como ele foi julgado e se os muito envolvidos nos casos de Jeffrey Epstein atrapalharam ou não esse processo. Eu volto com vocês no estúdio.
Muito obrigado, Eliseu Caetano. Agora, 8 horas e 43 minutos.
Repita.
8 e 43.
Começamos no rádio. Conquistamos o digital. Fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. chegamos na TV Aberta. Uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo ganha o ritmo do dia com debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV Aberta, Canal 51.
O Rodeio é um clássico que se renova desde 1958, buscando evoluir sempre, aprimorando o que já é bom. A tradicional picanha fatiada, o pão de queijo, o serviço e as instalações buscam surpreender os tradicionais clientes, sempre para melhor. Rodeio, Jardins e Iguatemi.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Em todos os lugares.
Esta é a Jovem Pan News.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você quer viver de dividendos um dia, acordar e ver dinheiro caindo na conta sem você trabalhar por isso? Isso não é um sonho impossível. A diferença é que quem vive disso aprendeu a escolher as empresas certas, as que pagam dividendos consistentes ano após ano. Eu sou Alan Gani e vou ensinar você exatamente como identificar essas empresas, analisar o histórico de dividendos e construir uma carteira sólida que gera renda passiva de verdade, do zero e passo a passo. Você vai newcursos.com.br, niucursos.com.br e comece a construir sua liberdade financeira ainda hoje.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
8 horas e 46 minutos.
Repita.
8 e 46.
A gente fala agora do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que decidiu que os irmãos de Dias Toffoli não são obrigados a comparecerem à CPI do crime organizado no Senado. Os nomes chegaram a ser lembrados por conta do episódio também envolvendo o Banco Master, negociações de um resort no Paraná, mas André Mendonça, que também relata esse tema do INSS, aliás, perdão, do crime organizado no STF, afasta nesse primeiro momento os irmãos de Dias Toffoli da obrigatoriedade. O que, Lucas Meirelles, a gente já tinha falado aqui, é algo bastante comum. O simples fato de alguém ser convidado ou convocado a prestar esclarecimentos em uma CPI ou uma CPMI não significa, de fato, que a pessoa vá falar. E nessa situação específica, os irmãos de Dias Toffoli sequer podem comparecer. Você acha que eles vão, Meirelles?
Pois é, Bia, a gente comentou exatamente isso. Justo o André Mendonça poupou o André Vorcaro, né, de participar da CPI. Na verdade, não é uma decisão especificamente do Mendonça, é um entendimento padrão do STF há muito tempo já, que convocados investigados não são por na CPI. Isso porque a legislação brasileira entende que nenhum investigado ou réu é obrigado a fornecer prova contra si mesmo. Então não pode ser obrigado a depor na condição de investigado. Testemunha ainda pode ser obrigada e ainda tem o dever de falar a verdade, né? Eu imagino que não, eles não devem, os irmãos do Dias Toffoli não devem comparecer na CPI, são pessoas que não têm uma vida pública, não estão aparentemente acostumados com esse esse tipo de intimidação, com esse tipo de questionamento, né? E devem ficar em casa, né? Provavelmente não vão participar da CPI. Por um lado, a gente sabe que isso acaba sendo até bom, porque como a gente estava comentando aqui mais cedo, CPIs muitas vezes são utilizadas como palanque teatral ali para senadores e deputados aparecerem, brigarem, vociferarem. E esse agora é um caso muito delicado, um caso que envolve a alta cúpula do judiciário, a alta cúpula da nossa elite política, e ele tem que ser tratado com a devida cautela, né? Não virar um palanque para depois as provas que foram colhidas serem anuladas, eventualmente uma prisão decretada também ser revogada. Não, agora a gente tem que ter parcimônia, esse caso tem que continuar sendo conduzido de forma responsável, como tem sido feito até agora pela Polícia Federal.
Fala, Roberto Mota.
Eu não sei se deveria ou não haver obrigatoriedade de comparecimento. Eu confesso que eu perdi a capacidade de seguir o raciocínio que está por trás dessas decisões judiciais. Às vezes parece que o raciocínio é um, às vezes parece que é outro. Ora, não há dúvida nenhuma que o escândalo do Banco Master é gravíssimo. É um escândalo com potencial de derrubar a República. Agora, será que é um caso de crime organizado? No entendimento da maioria das pessoas, crime organizado tem a ver com isso. Eu não vou falar de nenhum envolvimento de facções com o caso do Banco Master. Então, por que essa CPI está convocando depoimentos sobre o Banco Master? Eu não sei explicar muito bem. Essa CPI também, me parece, aprovou convocação de ex-ministros do governo Bolsonaro, inclusive do ex-presidente do Banco Central. Por quê? De acordo com a declaração do relator, a convocação não implica a acusação, porque as pessoas convocadas não são necessariamente investigadas. Agora, imagina você ser convocado pela CPI do crime organizado. Bom, o sentimento não vai ser muito bom, né? Então, eu acho que o risco de uma comissão fazer um movimento como esse é perder o foco no tema, que é crime organizado. Que o crime organizado é representado já é material para essa CPI trabalhar durante 100 anos. Agora, se ao invés de manter o foco, os parlamentares caírem na tentação de buscar os holofotes para gerar cortes para as redes sociais em ano eleitoral, aí vai ser uma tristeza.
E é justamente o que a gente mais tem visto, né, acontecer nas CPIs e nas CPMIs. Inclusive, voltamos a falar sobre uma, que é a do INSS, que foi palco de confusão durante a votação do requerimento sobre a quebra de sigilos fiscais e bancário do filho do presidente Lula, do Lulinha. O presidente da comissão, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas, disse que as imagens que possui são muito claras ao comentar a votação que autorizou uma série de requerimentos, como, por exemplo, essa quebra de sigilo bancário e fiscal de Lulinha. Vamos entender.
Primeiro, nós quebramos o sigilo bancário do senhor Fábio Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos avaliar o que encontrarmos ali, se há recebimentos diretos vindo do Antônio Carlos Camilo Careca do INSS, e ele pode ser convocado. Já tentamos duas vezes, posso colocar uma terceira vez até que a gente tenha uma resposta, porque é necessário. O que ele venha ter para dizer, se é inocente ou se é culpado. Com relação ao Daniel Vorcaro, ele tem de vir a essa CPMI como qualquer pessoa, não é porque ele é um banqueiro que nós vamos blindá-lo, não.
Roberto Mota chega aqui para analisar também esse assunto, o tamanho da repercussão e da briga que deu no ringue, na rinha de galos, que a gente tem até que tratar com um certo humor aqui para aguentar o que acontece nas CPIs e CPMIs desse Brasil. Qual que é a preocupação, de fato, da base do governo com o nome de Lulinha, com essa quebra de sigilo, sendo que os acessos bancários e fiscais do filho do presidente da República já foram liberados pelo ministro do STF, André Mendonça, para a Polícia Federal no mês passado? O que muda com essas informações chegando ali nos parlamentares da oposição, principalmente?
Bom, eu acho que, primeiro, é a oportunidade de fazer um espetáculo, de mostrar indignação, de dizer que houve ali alguma coisa errada, de dizer que vão pedir a anulação. É tentar recuperar um pouco do prejuízo político-eleitoral. Porque eu acho que aí é que está a principal preocupação, Bia. Eu não acho razoável a gente imaginar que num país como o Brasil haverá neste momento qualquer consequência mais grave para as pessoas envolvidas nesse escândalo. O grande prejuízo que está preocupando a esquerda é o prejuízo eleitoral. É que a imagem que foi cultivada durante tanto tempo de protetor dos pobres, de preocupação com aqueles que têm menos, de combate à desigualdade, essa imagem fica um pouco arranhada. Quando você vê que as pessoas que defendem as envolvidas em mais um escândalo, e agora é o escândalo do Master se conectando com o escândalo do INSS, parece que não há limite. Então eu acho que o que a gente viu ali foi uma primeira reação a isso, para tentar diminuir o que eles percebem como um potencialmente desastroso prejuízo eleitoral.
Inclusive, a gente tem uma fala também de Paulo Pimenta, deputado federal do PT, aliado do governo. Acompanhe.
Claro. No momento da votação, estavam em plenário 21 parlamentares titulares, senadores, senadoras, deputados e deputadas. Destes, 14 votaram contra a aprovação dos requerimentos e 7 favoravelmente. Essas imagens todos os senhores têm, a lista dos parlamentares que estavam presentes no momento está aqui à disposição da imprensa. Portanto, não há uma questão que pode ser contestada. Todos nós sabemos quem eram os 14 parlamentares que estavam presentes e quem estavam. Mesmo assim, diante de uma maioria de 14 a 7, o presidente proclamou um resultado diferente do quórum daquilo que estava acontecendo. O presidente fraudou.
Ô Roberto Motta, eu quero falar um pouquinho sobre esse posicionamento do governo, porque a gente sabe que tem bastidores ali também, sobre a maneira como o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, tem atuado em relação ao pedido de quebras de sigilos do filho do presidente Lula. Alguns vendo que Andrei Rodrigues não estaria ao lado do governo federal, o que já é de se esperar, porque a Polícia Federal tem autonomia para isso, e outros entendendo que o próprio presidente Lula pediu que as conduções sejam feitas independentemente do possível envolvimento de familiares dele ou não. Como é que você avalia o trabalho da Polícia Federal também em relação a esse caso das fraudes relacionadas ao INSS, participação de integrantes da família do presidente da República, e a maneira como a CPMI tem lidado com isso?
A Polícia Federal está numa posição muito complicada, ela tem um desafio muito difícil, que é tentar fazer um trabalho imparcial, sério e justo num ambiente politicamente carregado, né? Eu acho que a Polícia Federal está fazendo o melhor que é possível num ambiente como esse. Não é razoável a gente esperar que um filho de um presidente da República seja tratado da mesma forma que um cidadão comum qualquer. Isso não acontece no Brasil. Quem tem poder, quem é autoridade, estabelece os seus próprios termos. Então, quando a autoridade vem e diz, olha, eu quero que o meu filho seja tratado como qualquer outro, claro, você ia dizer o quê? Eu quero que o meu filho tenha um tratamento privilegiado e ninguém toca nele? Isso você pode até dizer por trás das câmeras, não na frente delas. E é curioso a gente ver essa manifestação do deputado aí falando sobre os procedimentos, a regra que foi violada. Você vê que a ênfase que ele coloca é no procedimento. Segundo o regulamento, não poderia ter sido feito isso. Não é na propriedade da quebra de sigilo. Não é dizer, olha, esse sigilo não tem que ser quebrado, porque a pessoa não tem nada a ver com isso, ela não tem nenhum envolvimento. Então, é uma situação muito complicada, Cine. É a política. A gente não pode querer que um ambiente político em ano eleitoral se comporte de forma diferente.
Olha, a gente já volta a repercutir este e outros temas que envolvem a política nacional, estadual, local. Agora nós temos também atualizações sobre as ruas que foram completamente liberadas em São Paulo, ali na região da USP, depois de um incêndio que atingiu a cidade de direito. Cidade. As chamas foram controladas ainda durante a noite e o trânsito já flui normalmente nessa região. David Diogo, com você.
Exatamente, Beatriz. Tanto essa daqui, olha, que está atrás, que dá acesso à região da Praça da Sé, quanto essa bem em frente ao prédio, que dá acesso à Rua Brigadeiro Luiz Antônio. Para quem nos acompanha pelo YouTube e também pela TV, o prédio que foi atingido é esse aqui atrás de mim, aqui, olha, que tem inclusive o carro do Corpo de Bombeiros. Esse prédio é conhecido como Palácio do Comércio, que faz parte aqui do complexo da Faculdade de Direito da USP, né, da Universidade de São Paulo. Fica na região da Sé, região central da capital paulista. Ninguém se feriu, o prédio também não ficou comprometido, não teve danos na sua estrutura, apenas bens materiais da faculdade, como cadeiras, ar-condicionados, enfim, o que tem por ali. A própria faculdade admitiu que não tem um acervo histórico também nesse prédio, até porque as aulas acontecem no prédio que fica ao lado. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas iniciaram ali por volta das 10h20 da noite de ontem, no terceiro andar, onde funciona um mezanino. O fogo foi controlado cerca de 2 horas depois e as equipes deixaram o local. Mas por volta das 5 horas da manhã de hoje, um outro foco em um outro ponto do prédio surgiu. Aí foi preciso as equipes retornarem aqui, as equipes do Corpo de Bombeiro e da Defesa Civil, para cessar, né, conter o incêndio. De acordo também com os bombeiros, o primeiro foco estava no teto e pode ter sido provocado por problemas ali no sistema de ar-condicionado. Já o segundo ocorreu no piso do edifício. O segundo pavimento atingido é utilizado apenas para aulas esporádicas, ou seja, eventos, né, aulas pontuais ali pela faculdade. No local não havia pessoas, como eu disse, somente cadeiras. O prédio ele foi tombado em 1908. Pelo patrimônio cultural. Ele foi fundado em 1908 e é tombado como patrimônio cultural. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Rede Jovem Pan.
Agora 9 horas em ponto.
Repita.
9 horas da manhã.
Jovem Pan News. Panflix, a rádio que virou TV na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em Next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca @oficialjovempannews e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100, entrega cortesia e montagem de móveis também. Ainda bem que tem Loja 100. Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. É jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Agora 9 horas e 3 minutos.
Repita.
9 e 3.
Durante o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre os penduricalhos, o ministro Gilmar Mendes defendeu o inquérito das fake news. O Igor Damasceno traz os detalhes pra gente. Tudo vai parar nesse inquérito, né, Igor Damasceno, que começou lá em 2019, não teve desfecho ainda. Mas qual foi a relação que o Gilmar Mendes conseguiu fazer sobre os penduricalhos para colocar esse tema do inquérito das fake news no meio da conversa? Mais uma vez...
Mais uma vez, ótimo dia a você, Beatriz, também ao Evandro e a todos que nos acompanham. As notícias falsas em torno deste outro tema polêmico, então, motivaram o ministro Gilmar Mendes, decano ali na corte, para falar em torno deste assunto. O que acontece é que o inquérito das fake news, ele foi aberto em março de 2019 pelo então presidente da casa, ministro Dias Toffoli. Aquela época, primeiro ano do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, sofria ataques com notícias falsas em torno dos ministros da corte. Então, Dias Toffoli disse que para proteger a imagem do STF e até mesmo a segurança dos ministros do Supremo, esse inquérito foi aberto. E por meio de sorteio eletrônico, quem foi o relator do caso foi o ministro Alexandre de Moraes. De lá para cá, muitos mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Quase 7 anos se passaram desde a abertura desse inquérito. Só que a OAB, outras instituições, também começaram a criticar a demora para a conclusão desse inquérito que segue aberto ali no Supremo Tribunal Federal. Por isso, o ministro Gilmar Mendes, durante o julgamento dos penduricalhos, viu ali uma relação, uma oportunidade para dizer que, à época da abertura do inquérito, ele foi um dos ministros que estavam a favor dessa abertura de inquérito, dessa investigação. Ele disse que, à época, era extremamente importante investigar as notícias falsas que rodeavam o Supremo Tribunal Federal e que ainda esse assunto é pertinente, porque ainda hoje o STF é alvo das fake news. Nós temos um trecho da fala do ministro Gilmar Mendes. Vamos.
Eu devo dizer, presidente, da importância que foi, a importância histórica do assim chamado inquérito das fake news. Nós vivemos esse momento dramático. Convivemos com isso no início do governo Bolsonaro. E foi uma opção difícil. A decisão da presidência do ministro Toffoli, a designação do ministro Alexandre para essas funções. Eu não quero fazer a especulação do se na história, o que seria do Brasil não fora a instauração do inquérito das fake news. Mas estou muito tranquilo, porque eu o apoiei desde o início.
Gente, e por que algumas entidades, algumas autarquias têm criticado a demora para a conclusão desse inquérito? Porque recentemente o ministro Alexandre de Moraes mandou investigar 4 auditores da Receita que estariam supostamente vazando dados sigilosos, dados fiscais e bancários de ministros do Supremo. Essa situação ainda está em curso, ainda não se sabe a motivação para esse vazamento. Só que um dia depois dessa operação contra os auditores da Receita, o presidente nacional da Unafisco criticou o afastamento desses auditores e o monitoramento deles mediante tornozeleira eletrônica. Por isso, Alexandre de Moraes, no inquérito News, mandou o presidente da Unafisco sobre as alegações que ele estaria fazendo. Ele disse que os auditores da Receita estavam sendo utilizados como bode expiatório contra as imagens para proteger, desviar a intenção do desgaste que está a imagem do Supremo Tribunal Federal. Diante dessa situação, Alexandre de Moraes viu ali uma fake news e dentro do inquérito das fake news mandou ouvir o presidente daí as críticas em torno desse inquérito que até hoje está em curso e não é concluído. Então, diante dessas novas críticas, Gilmar Mendes fez essa defesa em plenário do inquérito que já tramita há quase 7 anos. Voltamos ao estúdio.
Obrigada, Igor Damasceno. Lucas Merreiro e Roberto Mota, nosso time de comentaristas hoje já estão aqui para analisar nessa sexta-feira todos os principais assuntos conosco. Merreiro, você concorda que o inquérito da fake news tem um papel histórico de grande relevância lá dentro do Supremo Tribunal Federal, que inclusive foi resgatado agora, tirado da gaveta novamente esse ano, envolvendo o caso ali dos auditores fiscais?
É, Bia, tem um papel histórico de grande relevância, mas pelo mal, não pelo bem, né? Infelizmente, esse inquérito das fake news, ele se tornou a maior ferramenta do Supremo Tribunal Federal de exercer a sua autoridade e o seu acúmulo exacerbado de poder. O que começou como supostamente um inquérito ali para investigar alguns ataques coordenados ao Supremo Tribunal Federal, ataques de pessoas que estariam interessadas eventualmente em executar um golpe de Estado e por isso queriam acabar com o STF, agora virou uma ferramenta para que ministros do Supremo Tribunal Federal que estão desagradados decisões com alguma, simplesmente coloquem elas como investigados nesse tal inquérito das fake news. Isso se exemplifica muito bem quando Alexandre de Moraes, insatisfeito com o fato de que foi divulgado que a sua mulher teria recebido 129 milhões de reais do Banco Master, coloca a Receita Federal e o COAF, vejam só, ele coloca duas instituições de fiscalização, instituições públicas de fiscalização, como investigados nesse tal inquérito das fake news. É evidente que não faz o menor sentido isso, que é um inquérito que já tem aí seus 7 anos agora, né? Sentido nenhum inquérito durar tanto tempo assim e sem ter um objeto definido. Um inquérito, para ele existir, ele tem que ter um objeto definido e específico, é aquele fato que está sendo investigado. Mas nesse inquérito das fake news, não existe isso. Aparentemente, qualquer um que o Supremo Tribunal Federal entenda como um inimigo ou que haja uma certa animosidade, me parece que ele já coloca a pessoa ali como para figurar no polo passivo desse inquérito. Às vezes, a intimidar algumas pessoas e instituições a não tecerem mais críticas ao Supremo Tribunal Federal, a não apurarem as condutas de ministros do Supremo, e isso sim é muito triste, a democracia perde muito com isso, e o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser aquele que resguarda a Constituição, acaba prejudicando o próprio Estado Democrático de Direito.
Roberto Mota, você entende que o inquérito das fake news virou um caldeirão com uma mistura bastante intrigante?
Não cabe a nenhuma corte decidir se notícias são falsas ou não. Não cabe ao Poder Judiciário abrir inquéritos de ofício. O Judiciário é um poder inerte. Ele só age quando provocado. Esse inquérito está aberto há 7 anos. Pessoas que desagradam a corte são incluídas nesse inquérito. Por isso, ele foi apelidado de inquérito do fim do mundo. Não há precedente para isso em nenhuma outra democracia.
As chuvas continuam castigando Minas Gerais. Ao todo, 64 mortes foram confirmadas e milhares de pessoas, várias famílias, estão desalojadas. O Rodrigo Costa está hoje participando de minuto em minuto aqui no Jornal da Manhã, nos atualizando os pontos por onde você passa, Rodrigo, as cenas que você encontra e os números, essa expectativa por localizar as pessoas que ainda estão desaparecidas. E é claro, conforme os dias passam, as chances de resgate em vida vão ficando muito complicadas, né?
Bom dia, Bia, para você e para todos que acompanham aqui o Jornal da Manhã. Eu estou no bairro Paineiras, onde inclusive começou agora, nesse momento, a remoção de toda essa lama, de todo esse material, de todo esse entulho que está aqui no local. A gente tem acompanhado toda a questão dos resgates. 3 pessoas permanecem desaparecidas, sendo 2 crianças, uma delas inclusive aqui onde eu falo. onde os resgates, os trabalhos de resgate ainda acontecem. Agora há pouco eu conversei com o tenente Elias Cristóvão, do Corpo de Bombeiros, e ele explicou um pouquinho para a gente sobre o trabalho que vem sendo realizado aqui na cidade de Juiz de Fora. Vamos conferir.
Durante essa madrugada, felizmente, nós não tivemos novas ocorrências, que é muito importante a gente citar. Então, nós não tivemos incremento no número de óbitos ou de pessoas desaparecidas. Durante essa madrugada, a gente teve uma chuva com menor intensidade madrugada anterior, porém constante, e isso afeta muito a segurança das buscas. Então, nós tivemos diversas pausas estratégicas de segurança para continuar monitorando o solo, evitar um movimento de massa com vítimas abaixo ali, e a maior dificuldade, e a palavra é de segurança, evitar que a gente tenha novas vítimas durante as buscas. As buscas seguem ininterruptas, o efetivo ele está sendo reforçado constantemente para manter a operação dessa forma, somente com pausas para segurança. Então a gente trabalha aqui desde o primeiro dia, desde as primeiras ocorrências em que fomos acionados, com buscas ininterruptas. O Corpo de Bombeiros Militar está constantemente realizando buscas em todos os locais onde houve deslizamento, desabamento com vítimas.
Aqui no bairro Paineiras, onde eu estou, eu separei até um registro. Durante toda a manhã, mostra dois carros exatamente, inclusive, aonde eu estou, e esses carros conseguiram ser removidos do local, um deles, inclusive, funcionando. E é um dos registros, inclusive, que a gente também traz aqui no Jornal da Manhã. A gente vai continuar acompanhando os trabalhos. Esse trecho aqui onde eu estou, inclusive, tem uma história bastante triste, das tantas histórias que a gente tem ouvido aqui em Juiz de Fora. A história de um casal, eles estavam nesse móvel aqui atrás, onde a gente consegue ver. O marido conseguiu salvar a esposa, mas ele acabou morrendo, ele foi uma das vítimas dessa tragédia. Ela ainda ficou presa em toda essa lama que a gente consegue observar aí atrás, foi resgatada, ele infelizmente não conseguiu sobreviver. Juiz de Fora é uma cidade onde a gente, em cada esquina agora, ouve uma dessas tristes histórias que conhecem, alguém que sofreu algum tipo de dano, alguém que morreu, alguém que se tornou um sobrevivente e agora está buscando a reabilitação. Juiz de Fora, sem dúvida alguma, a cidade de Juiz de Fora, a Zona da Mata, jamais vai ser a mesma depois desse mês de fevereiro. Eu te volto para o estúdio.
Com certeza, Rodrigo Costa, essas marcas ficam para sempre, né? Exemplo do que aconteceu também aqui no litoral norte de São Paulo, em São Sebastião, histórias que são sempre lembradas e quando há um período de chuva muito intensa, a população já fica totalmente temerosa. Essas histórias agora se repetem ali na Zona da Mata Mineira. Eu quero falar um pouquinho agora sobre economia e sobre o projeto de fim da escala 6x1. Tem um estudo da Unicamp que aponta para milhões de empregos gerados e um aumento de produtividade de 4%. Vamos lá, Gani, explica pra gente.
Pois é, né? Esse estudo da Unicamp, na verdade, mostra que com a diminuição da sobrecarga do trabalhador, haveria um aumento da produtividade, com o aumento da produtividade teria um impacto favorável no mercado de trabalho. É claro que a Unicamp, ela tem uma linha mais desenvolvimentista, mais keynesiana, traduzindo de uma maneira mais simples, mais à esquerda. Isso significa que ela endossa a redução da jornada 6x1.
Mas ela utiliza dados para poder conseguir chegar a esse resultado,
né? Eu só estou fazendo esse disclaimer aqui pelo seguinte, em tese, né, no mundo acadêmico a gente deve ter uma isenção, olhar ali os dados, mas a gente não pode também desprezar o certo viés do pesquisador. Por exemplo, né, então na escola que eu estudei, na FEA-USP, né, que é mais liberal, né, a gente tende a ter ali alguns professores pesquisadores já com uma opinião e também com estudos mais contrários à redução da jornada 6x1. Mas isso é um bom debate acadêmico. Então você tem uma linha de pesquisa mostrando que, olha, traz um impacto positivo no mercado de trabalho, uma outra linha de pesquisa mostrando que há um impacto negativo.
No momento em que há uma discussão muito interessante ou que pode mudar completamente as estruturas do mercado de trabalho, né, Alangani? Então você tem visões contrárias, visões favoráveis, todas essas visões são colocadas ali num caldeirão para análise de todos esses cientistas e também dos parlamentares para chegar a um resultado que de alguma maneira responda aos anseios da sociedade, né?
E eu acredito muito importante esse debate, esse é um debate válido. debate legítimo, mas ele não pode ser tomado no calor da eleição. Uhum. Então, iniciou-se esse debate, mas não, a gente não deveria aprovar agora.
Eles querem entregar rapidamente porque é uma medida extremamente eleitoreira.
Exatamente. Então, vamos iniciar esse debate. Ótimo que a Unicamp trouxe uma visão diferente, que é diferente do estudo da FGV, que aponta o contrário. E aí a sociedade vai discutindo, vai debatendo, empresários, trabalhadores, e aí chega-se a uma conclusão, a um consenso. O que não dá, Evandro, é no calor da eleição, porque daí pode ser populista.
Veja.
Uma nova pesquisa Reuters Ipsos mostra que a maioria dos norte-americanos aprova a deportação de imigrantes ilegais nos Estados Unidos, só que discorda da forma como isso está sendo feito. Eliseu Caetano, nosso correspondente nos Estados Unidos, tem os detalhes sobre esse levantamento. É exatamente um ponto ali de meio termo. Então as pessoas aceitam que a lei deva ser cumprida sobre imigrantes ilegais, mas não concordam com a maneira, né, como isso está sendo executado, Eliseu.
Exatamente isso, viu, Bia? Muito bom dia novamente para você, para o Cine e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Esse é um ponto sensível, é um dos pilares do atual governo de Donald Trump e também é tema da minha coluna hoje no site da Jovem Pan. Quero convidar você que está conosco nessa manhã de sexta-feira, acessar www.jovempan.com.br, vai lá na aba Colunistas, Eliseu Caetano, e eu te trago uma informação de que um juiz federal do estado de Massachusetts barrou uma política que permitia deportações de imigrantes a países terceiros sem direito de defesa aqui nos Estados Unidos. E tem tudo a ver com essa pesquisa que a gente vai falar agora da Reuters.